público e os negócios do portal são anteriores. Tem, independentemente disso, há o portal, o documento do portal e dos contratos. Bom, mas enfim, ficou a nota, os senhores deputados relatores depois tomarão a decisão que considerarem mais útil. O que eu estou a chamar a atenção é que deve ser feita a menção específica dos documentos que estão juntos e que serviram de prova dos factos que foram avaliados no âmbito do relatório da Comissão. Eu já vi, Sr. Deputado Pedro Delgado, já vi muito o facto de ser considerado público e notório e depois sabemos no que as coisas são. E o que estamos aqui a falar? Perfeitamente, mas não sabe é o momento em que o senhor jornalista que colocou esta questão indicou especificamente um conjunto de contratos no portal, não é? E que foi identificar ao portal como tendo sido celebrados. Quer dizer, e acho que o cuidado de termos feito essa verificação, e atenção, eu estou a dizer isto para proteger o deputado em causa, que, como todos nós já percebemos, provavelmente será um caso que será aqui decidido sem grande divergência entre os grupos parlamentares, porque efetivamente os negócios que lhe foram imputados foram celebrados antes. O que eu estou a dizer é, em relação à documentação, o que foi solicitado é que ficasse a constar como anexo e, no interesse do próprio deputado, isso deve ser acautelado. Depois, em relação à questão das sociedades de advogados e dos demais casos que temos aqui perante a Comissão de Ética, aquilo que o CDS tem sempre dito no âmbito deste caso, mas também de outros casos, já tivemos a ocasião de nos reunirmos aqui para discutir, a decisão que nós tomamos aqui na Comissão de Ética é essencialmente um julgamento assente em critérios normativos. Nós não fazemos aqui um julgamento moral ou até ético. É a regra que consta da norma, é aquela que é, no fundo, a regra ética que é imposta por esta Comissão. E, no que diz respeito à questão dos advogados, parece-nos que a lei é clara quando as classifica como sociedades civis, que a vontade do legislador foi claramente no sentido de separar as atividades de comércio e indústria daquilo que é a atividade dos advogados, tanto mais que vêm reguladas até no artigo distinto aquilo que são os impedimentos relativos aos advogados. E sabemos que todos os partidos têm, aliás, propostas que visam, no âmbito da Comissão Eventual de Transparência, que visam restringir as regras atualmente em vigor. Por outro lado, soma-se a isso uma outra questão, e que se prende até com uma discussão que tem a ver com a matéria jurídica, com aquilo que alguns partidos, no âmbito desta Comissão, têm defendido, que se deveria enquadrar as sociedades de advogados também ao abrigo das sociedades de comércio. Ou indústria, não de indústria, mas admito eu, mas de comércio. Ora, o Tribunal Constitucional tem sido muito claro quando diz que as normas que constituem limitações de direitos devem ser sempre interpretadas de forma restritiva, ou seja, não é possível recorrermos à interpretação extensiva nem à interpretação analógica para abrangermos estes casos. E, portanto, se eu tenho que fazer uma aplicação a um caso concreto da atual lei com a análise do elemento literal daquilo que é o enquadramento da lei, do Estatuto dos Deputados, face àquilo que é a 64-93, face àquilo que é o próprio histórico de aprovação e daquilo que nós sabemos, nomeadamente das várias reivindicações da Ordem de Advogados, pedindo que os advogados fossem impedidos de ser ao mesmo tempo advogados e deputados e que a Assembleia sempre recusou essa mesma pretensão, a única conclusão lógica que é possível tirar é que, efetivamente, não é possível, nestes casos, considerar que estaremos perante uma situação que constitua impedimento, apesar de se poder discordar e apesar de sabermos que, na prática, todos os partidos acabam por entender que esta é uma das matérias que merece ser mexida, tanto mais que apresentaram propostas na Comissão de Transparência, pelo que, em relação aos advogados, é uma questão que eu não me quero, enfim, continuar a discutir, porque me parece que é relativamente clara. Em relação à questão da Sociedade Revisora Social de Contas, por similitude àquilo que é a questão dos advogados, parece-me que também que será clara e, portanto, a questão por aí parece-nos que estará esclarecida. Em relação aos dois relatórios restantes, o deputado Renato Sampaio e o deputado Luís Testas, nós temos aqui, Luís Testa, temos aqui dois aspectos. Um que ficou resolvido, que é a questão da Lei 6493 face ao Estatuto dos Deputados. Enfim, esse aí está resolvido e está bem resolvido, na minha opinião. Há uma questão que eu confesso que gosto muito do contraditório, até pela minha deformação de juristas, mas que gostaria, face às objeções que foram já levantadas, de ouvir as explicações ou, enfim, saber se há alguma possibilidade de melhorar o relatório nesta matéria, porque confesso que no que diz respeito à questão dos efeitos jurídicos e às objeções que aqui já foram levantadas da situação, resultantes da situação do impedimento, sendo que aqui, apesar de tudo, admito que tenham os dois relatórios não estão iguais. O relatório relativo ao deputado Renato Sampaio amarra uma solução. O relatório relativo ao deputado Luís Testas não está a amarrar a solução exatamente da mesma forma, até porque as situações são diferentes. E, portanto, eu fico aqui um pouco, enfim, na dúvida se na tentativa de se tentar amarrar tudo com o mesmo tipo de solução, se não se estará a ser um pouco temerário e se não obrigaria a refletir melhor quanto à forma como se sustenta juridicamente a inexistência de consequências para algo que, efetivamente, nós temos a percepção de que não correu bem, pelo menos. Reparem, se no caso do deputado Renato Sampaio se pode dizer, enfim, e depois a questão aqui é de saber se podemos com segurança jurídica dizer, e essa é uma discussão que eu acho que é importante ouvir os senhores deputados relatores, que se resolveu a questão pelo facto de estarmos no outro mandato, e essa é uma matéria que em relação ao deputado Renato Sampaio é possível dizer, a questão era de 2011, pode-se até invocar outro argumento, a prescrição, enfim, há aqui uma questão distinta, porque se passaram 6 anos desde que cessou o impedimento. No caso do deputado Luís Testas, a situação é distinta. É distinta neste ponto, que é o seu deputado, no início deste mandato, assinou uma declaração para a Procuradoria-Geral da República dizendo que existiam impedimentos e incompatibilidades. Não, esta comissão, esta subcomissão, não tomou nota de que existiria esse impedimento e que, no fundo, impulso externo, ou seja, tendo um jornalista interpelado os deputados da Comissão, produziu um conjunto de diligências que levaram a que o senhor deputado, depois de ter dado uma primeira resposta, a seguir é que tomasse a primeira resposta do senhor deputado, recordam todos qual foi, que não tem nada a ver com isso, não foi um bocadinho esse o tom, se me permitem. E, portanto, a questão é, acho que há aqui um esforço que é importante fazer no sentido de se clarificarem quais podem ser as consequências jurídicas para que não dê realmente uma ideia de total perversidade, no fundo, do sistema e daquilo que foi a situação em concreto que aconteceu, não é? Que é o facto de ter sido detetada por um terceiro, não foi nem a Comissão, nem foi o deputado que a comunicou. A Comissão tomou uma diligência, que foi notificar. A primeira reação do deputado até nem foi a de corrigir imediatamente, só depois é que tomou a iniciativa de corrigir. A primeira resposta, a primeira reação. E, portanto, eu acho que é preciso um pouco mais de esforço na delimitação daquilo que nos possa deixar a todos minimamente confortáveis com o que viermos a decidir.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu próprio, não na qualidade de Presidente, mas na qualidade de Deputado, membro da Comissão, queria dar um bocadinho a minha opinião, começando por fazer a gralha do número 9 na página 11, já foi suscitada aqui pelo Sr. Deputado. Há apenas uma outra gralha já agora, na última página, na penúltima linha, está a sanação com maiúscula, já agora também para corrigir. Do Renato Sampaio, sim. No que diz respeito ao parecer relativamente ao nosso colega Luís Testa, eu, antes de ir à questão de fundo, portanto as questões da ata 11 já foi explicada, eu sugeria apenas ao relator que no ponto 6, que está na página 10, o ponto 6 vem na sequência, obviamente parece um plenário do ponto 5, não é um plenário, uma evidência, mas o ponto 5 termina explicando que deve o deputado ser, em questão, ser notificado para, no prazo de 30 dias, por ter uma. E depois o ponto 6 começa a dizer, sucede, porém, que nesse contexto e na sequência da notificação, e portanto pode-se confundir aqui o termo notificação, está a ver, ao Fernando? Eu sugeria que pusesse na sequência do pedido de esclarecimentos, porque você aí em cima, no início, começa por dizer que foi pedido de esclarecimento ao deputado. E, portanto, para não confundir aqui a coisa, eu preferia pôr aqui na sequência, não da notificação, mas do pedido de esclarecimentos da submissão. O senhor deputado comunicou, tal, fica esclarecido. Agora, ainda ao fundo da questão. Vamos lá ver. Eu, pessoalmente, devo dizer, com toda a franqueza, que acho bastante, do ponto de vista jurídico, bastante bem conseguido, a fundamentação que o Sr. Deputado Fernando Anastácio e o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves utilizaram, depois acabaram por pôr nos quatro pareceres, embora me parecesse que eles eram mais relevantes, era para o caso dos dois pareceres que têm a ver com sociedades comerciais, portanto, a saber, o Renato Sampaio e o Luís Testa. Mas, enfim, também não se perde nada, porque é uma questão... é uma questão meramente, como é que se diz, de apreciação teórica. Sim, mas acho bastante bem conseguida, devo dizer pessoalmente, o fundamento e particularmente o argumento que foi, que é utilizado na parte final. Não apenas, portanto, o tal argumento de que, manifestamente, o Estatuto dos Deputados deve ser entendido como uma lei especial face ao 6493, que é, manifestamente, uma lei de natureza geral, que se aplica a um universo bastante alargado de agentes, quer políticos, quer de altos cargos públicos, aonde se incluem os deputados, mas os deputados são uma pequena parte desse universo, e depois há o Estatuto dos Deputados, que manifestamente é uma lei especial e que, de resto, vem ressalvado que é sempre sem prejuízo do disposto no Estatuto dos Deputados. Mas acrescentando ainda o argumento de que o Estatuto dos Deputados chegou in illo tempore a ter um artigo 21A que reproduzia ipsis verbis a norma do 6493 e que depois, em 2001, o legislador a revogou, manifesta expressamente, para além de qualquer outro critério interpretativo, que a vontade do legislador foi afastar, relativamente aos deputados, aquela aplicação daquela norma um bocadinho mais, em alguns aspectos, mais lata, noutras mais, o Estatuto dos Deputados, noutros aspectos, é mais exigente, relativamente à questão da participação em sociedades. Como? Sempre mal... É verdade. Mas isso é para outra sede. É para outra sede. E, portanto, acho que nessa parte permitam-me felicitar os dois senhores deputados relatores, porque me parece que a argumentação jurídica está bastante clara, bastante objetiva e, do meu ponto de vista, torna o assunto muito dificilmente discutível, só sem, enfim, sem ofensa, só quem queira discutir por discutir. Agora, devo dizer que mantenho alguma dificuldade relativamente à interpretação que é dada nos pareceres relativamente ao afastamento, puro e simples, do número 8 do artigo 21 do Estatuto dos Deputados, partindo da interpretação, que eu acho que é uma interpretação possível, atenção, eu acho que é uma interpretação possível, da norma, de que ele só se aplica no caso de não haver sanação. Porquê é que eu acho que é duvidoso? Vamos lá ver. A norma, se a gente a ler com cuidado, diz o seguinte: sem prejuízo da responsabilidade no caso Covid, a infração ao disposto nos números 4, 5 e 6, cumprido o disposto no número anterior, portanto, realizadas as notificações ao deputado para o deputado corrigir por ter uma tal situação, determina a advertência, portanto, depreende-se, no caso do vício não ter sido sanado, a advertência e suspensão do mandato enquanto durar o vício, portanto, depreende-se que o vício não foi sanado, enquanto durar o vício, e por um período nunca inferior a 50 dias, isso é indiferente, bem como a obrigatoriedade da reposição da quantia. Portanto, este bem como pode ter a leitura de que é cumulativo às duas coisas. Portanto, há a suspensão do mandato e há a reposição. E nesse caso, será sempre desde que o vício não seja sanado. E essa é a interpretação que, aparentemente, os senhores deputados relatores fazem. Mas compreenderão também que a outra interpretação também é possível, de que as coisas não são necessariamente cumulativas, até seguindo um bocadinho o burocardo, digamos assim, um bocadinho ligeiro, do ponto de vista jurídico, ligeiro, que o Jorge Machado fez questão de dizer sem qualquer tipo de ofensa, e aqui dentro não há ofensas para ninguém. Essa interpretação leva-nos à conclusão de que, eu não diria que o crime compensa, mas de que a infração não tem sanção, ou pode não ter sanção. Pode não ter qualquer tipo de sanção. Ou seja, uma vez sanado o vício, e eu não tenho a certeza, devo dizer, tenho dúvidas sérias, de que tenha sido essa, não faço ideia, porque não fui legislador desta matéria, acho que isto está tudo feito com os pés, mas tenho dúvidas sérias e sinto algum, confesso, mantenho algum desconforto relativamente a, se já me afastou qualquer desconforto a questão da aplicação ou não aplicação da Lei 6493, para mim pelo menos, relativamente a este artigo 8º, peço desculpa, este número 8, os senhores deputados relatores, eu percebo a interpretação, acabei de referir qual é a interpretação possível, mas hão de convir que é uma moeda com duas faces e que é difícil do ponto de vista, pelo menos do ponto de vista da discussão da vontade do legislador, chegar à conclusão de que o legislador achou que a norma pode não ter qualquer tipo de sanção e, portanto, há pura e simplesmente a sanação do vício. A outra interpretação é de que, se o vício se não for sanado, há uma sanção ainda mais pesada, que é a suspensão do mandato do deputado, enquanto durar o vício, e, portanto, ele nem sequer pode continuar a ser deputado, embora tenha sido eleito, nem sequer pode exercer o mandato enquanto o vício não for sanado, há a outra parte da reposição, onde eu também tenho dificuldades, devo dizer, a norma está tão mal feita, porque eu tenho dificuldades, porque, reparem, isto aplica-se ao ponto 4, 5 e 6. No ponto 4 pode haver acumulação de vencimentos ou de remunerações. E, nesse caso, percebia-se que a reposição era da reposição da acumulação ilegalmente mantida. E, portanto, ele tinha que repor outra remuneração. Ao caso concreto que estamos a analisar, não só não há nenhuma remuneração, como, porventura, nem remuneração em termos jurídicos, nem remuneração em termos de linguagem comum. Os deputados em causa, conforme alegaram, e eu dou por boa, aceito a palavra deles até prova em contrário, nem nunca receberam qualquer tipo de benefício monetário pela participação que a esposa tinha nesta sociedade, digamos, onde seria aparentemente uma silent partner, no sentido, pelo menos, de que nunca teve distribuição de dividendos. E, portanto, até nisso a norma é de difícil interpretação, mas não escondo o desconforto que fica e a vulnerabilidade que fica de nós chegarmos à interpretação linear, pura e simples, de que pode haver, como acontece neste caso, em que nós foi-nos reportada uma situação, pedimos esclarecimentos, o deputado foi o primeiro, com enorme boa fé, não só a reconhecer a situação de impedimento, como a tomar as providências necessárias para o afastar e para sanar o vício. E fê-lo de modo próprio, sem ter sido notificado para o assunto. Mas a verdade é que, confirmado o impedimento, chega-se à conclusão de que não se passa nada. E eu acho que isto não é confortável para ninguém. Com certeza que também não será para o senhor deputado, mas confesso aqui entre nós que não é uma situação que me pareça completamente linear. Agora, tenho dificuldade em que o deputado seja penalizado, sinceramente, acho que moralmente eu próprio não me sinto habilitado a penalizar um deputado nestas circunstâncias, com toda a franqueza. Não me sinto, não acho. Se a lei fosse preto no branco, clara, eu podia não concordar com ela, até podia ter votado contra ela, no limite, que é a maior expressão da não concordância, mas tinha que acatar. E eu acho que a lei é duvidosa, mas é duvidosa para os dois lados, com toda a franqueza, para as duas interpretações. As duas interpretações são possíveis e as duas interpretações são contrárias. Dito isto, sobra também uma questão que não é abordada nos parceiros e que foi aqui por nós falada, que eu compreendo, mas não deixa de ser, enfim, não deixa de questionar os senhores deputados relatores sobre essa matéria, que é o afastamento da aplicação ao senhor deputado do 64-93 não afasta o afastamento jurídico aos contratos. Ou seja, a penalidade, que essa clara não tem interpretações dúbias, que está na lei, porque a lei fala em nulidade. Ora, a nulidade juridicamente é invocável a todo o tempo. E, portanto, independentemente dos contratos serem de 2006, 2007, 2014, 2015, esse impedimento aplicável à sociedade que decorre do artigo 8º da outra lei é aplicável à sociedade. A sociedade continua a existir, porque a gente sabe, ela não se extinguiu. E, portanto, eu sentir-me-ia mais confortável se o parecer... numa clareza jurídica linear, percebo também que os seus deputados relatores não sejam obrigados a fazê-lo, na medida em que quer essa sanção aplicável às empresas, não tem que ver connosco, nem sequer é aplicável por nós, ela é, em boa verdade, detectável pelo Tribunal Constitucional ou não, e é aplicável pelos tribunais. Só os tribunais é que podem declarar a nulidade de um contrato. Independentemente da nulidade estar prevista na lei, enquanto o tribunal assim não declarar, é um bocadinho com mais inconstitucionalidades. O Jorge Machado vai gostar de ouvir isto. A nossa ordem jurídica está pejada de inconstitucionalidades, como é evidente. Só que elas só são, por uma questão de estabilidade da ordem jurídica, só são inconstitucionalidades quando o tribunal as deteta. As decreta. A prova disso é que a miúde, quem consulta a jurisprudência do Tribunal Constitucional, vê... por força de decisões de tribunais, três decisões que lá chegam ao fim de não sei quantos anos, ou de iniciativas do Provedor de Justiça, ou outras, o Tribunal declarar inconstitucional normas de diplomas de 2005, 2006, portanto, eles estão na ordem jurídica e há de haver outros que para aí estão. Mas a estabilidade da ordem jurídica determina que as inconstitucionalidades só existem depois de decretadas pelo Tribunal. Nesse caso, a constitucionalidade pelo Tribunal Constitucional. As nulidades dos contratos também só... quando os tribunais as decretarem. Portanto, eu percebo, por essa razão, que os relatores não tenham entrado por aí. Percebo. Mas não deixo de assinalar o assunto, como já assinalei da outra vez, que numa análise concreta da situação, até porque nós discorremos sobre o afastamento e a diferenciação entre aquilo que é, sobre que incide o número 8 do artigo 64-93, o artigo 8º do artigo 64-93 e o número 8 do 21 do Estatuto dos Deputados, nós fazemos essa separação e fazemos-la muito bem. Não sei até que ponto é que não seria também de, ainda que apenas do ponto de vista meramente jurídico, assinalar que a outra questão não tem que ver connosco, mas que o verificado por nós a existência daquele impedimento, há o preenchimento daquele normativo. E ponto final. Dito isto, eu acrescentava só uma coisa que decorre, já recebi aqui a cópia da ata número 11, que os serviços, eu peço desculpa em nome dos serviços, de facto, como houve o envio dos senhores deputados relatores para aqui e também houve um envio para todos os colegas, só que para os colegas não juntaram a ata e erradamente os serviços pensaram que aquilo que tinha ido para os colegas era igualzinho ao que tinha vindo para cá e portanto já tinha ido para os colegas também a ata. Enfim, pronto, não sei, olha, eu não recebi e pelos vistos, mas está resolvido porque está aqui. Está resolvido porque está aqui quem a queira consultar. Agora, desta leitura rápida que eu faço, registra-se duas coisas. Em primeiro lugar, o pedido de registro da sessão apenas deu entrada ontem. O que é normal, porque a Assembleia Geral foi no dia 31, a ata é do dia 31 do mês de março, e o pedido entra no dia 5. E, portanto, ainda não há uma certidão comercial que é aquilo que tem validade. E, portanto, eu acho, por essa razão, que se devia pedir ao Sr. Deputado para se juntar ao parecer cópia do pedido. Mas juntar isto em anexo ao parecer, portanto, referir no parecer. Exatamente. Juntar a ata e juntar a cópia do pedido. E, eventualmente, deixar dito lá que o deputado não será notificado. Normalmente os pedidos demoram cerca de 15 dias, é o normal. 48 horas. Acha? Pronto, encantado. Se for esse o caso, quando a primeira comissão para a semana votar o parecer, já cá está, e o parecer até pode ser corrigido nesse, juntando a certidão. Se não, juntando o pedido, e nesse caso, se juntasse o pedido, devia-se dizer no parecer que o deputado deve ser notificado para juntar a certidão, sob pena de, como é evidente, porque a certidão é que faz fé, não é o pedido. A outra coisa, há de facto o pedido também, já feito pelo Sr. Deputado António Carlos Monteiro, de haver uma discriminação, de juntar também dos contratos, no caso do parecer que é unânime do deputado José Rui Cruz. Estão lá as referências... Era isso que eu ia perguntar, porque eu, pela minha análise, a descrição está lá, até com datas de contrato a contrato. Mas eu, com toda a franqueza, António Carlos, eu acho... Oh, António Carlos, mas eu com toda a franqueza acho que, quer dizer, há discriminação ali, caso a caso, dos contratos. Não me parece, já com datas e tudo, tem as datas, os relatores fizeram as datas e tudo. Mas isso é um bocadinho, desculpe uma expressão, mas é um bocadinho uma caça às bruxas, quer dizer. Uma coisa é o que a gente acertou na última reunião, que é ter que se juntar a todos os... A discriminação factual, a factualidade dos contratos apurados. E pronto, e portanto... Foi isso que foi feito, eu acho que isso está nos pareceres. Dito isto, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Não. Já tivemos
Já agora, pois isto realmente, se calhar, volto outra vez a falar por defeito de profissão, mas acho que aqui tínhamos que esclarecer bem esta questão, porque, como nós sabemos, e quando falei nesta situação nem tinha tido acesso aos documentos, mas eu até pensava que já tínhamos uma certidão da qual já se conseguia aferir que a sessão de cotas já estava definitivamente restada. Mas como nós sabemos, os efeitos das sessões de cotas ou de qualquer ato que é obrigatoriamente sujeito a registro só produzem efeitos perante terceiros depois de estar devidamente registado definitivamente e de constar na certidão. E aqui nós temos esta circunstância, como o Sr. Presidente referia bem, temos uma ata de 31 de março, temos um pedido de entrada de registro de 5/4 e à data da votação do parecer não temos elementos para ter a certeza que o facto está definitivamente registado, ou seja, a sessão de cotas. Ou no parecer se faz a menção que o registro está pendente, mas ao estarmos a fazer a menção que o registro está pendente por restar, não é? Passando o plenário da sessão de cotas, estamos a admitir que não há tal segurança jurídica da situação ter sido devidamente regularizada. Portanto, temos aqui uma questão que eu não sei como é que vamos resolver, porque há realmente aqui à data da votação do parecer, não podemos certificar que o registro... Sim, pronto, está aqui. Mas à data que estamos aqui a nos pronunciar nesta subcomissão de ética, não temos elementos para saber se o facto da sessão de cotas está não definitivamente registado, sendo certo que só depois de estar definitivamente registado é que pode produzir efeitos perante terceiros, que é o nosso caso.
Pronto,
Ok, só estava a voltar outra vez, porque neste momento, se no final desta reunião, ou amanhã, algum senhor jornalista for ao Conservatório pedir uma certidão comercial atualizada desta sociedade... Está bem, mas não está registado definitivamente, daí a questão. Mas o registro não está definitivo, portanto esta é uma questão que fragiliza o senhor deputado em questão, portanto, fragiliza bastante.
Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, se permite, ainda para mais, quer dizer, fazer considerações, não a título de relator, porque ainda para mais as questões têm são no parecer em que sou relator, portanto, é mais a título também de interveniente e membro da Comissão. Mas tentando talvez fazer um apanhado global de tudo o que foi dito ao nível das várias questões suscitadas, fundamentalmente, eu acho que nós, e ao contrário, permito-me discordar o que há bocadinho que o Sr. Deputado Jorge Machado dizia, nós no limite, e uma coisa que também o Sr. Deputado José Manuel Pereira disse, nós não só não estamos a transmitir mensagens, como também não estamos a querer produzir resultados mais ou menos decepcionantes. Estamos estritamente a aplicar a lei. E, portanto, a forma como encaramos a tarefa desta Comissão e não da outra, e não confundamos em que Comissão estamos, nesta estamos apenas a aplicar a lei em vigor, e, portanto, não há expectativa do resultado ser melhor ou pior da perspectiva do que os cidadãos esperam do Parlamento quanto ao que deve ser o regime das incompatibilidades e impedimentos, porque isso é assunto noutra sede que não esta Comissão. E, portanto, nesse sentido, eu acho é que a interpretação que devemos fazer é a interpretação da lei, não só com base no que está plasmado, como também do que tem vindo a ser a prática reiterada ao longo do tempo nos trabalhos parlamentares. E quanto a isto, eu queria em particular enfatizar a questão que parece-me que é aquela que cumpre continuar a desbloquear, que é a da articulação do regime sancionatório previsto no artigo 21, nomeadamente nos números 7 e 8, que é a questão que efetivamente ficará em aberto e que poderá, no limite, provocar a tal situação de aparente ausência de consequências sempre que alguém está em condições de, pura e simplesmente, fazer cessão de cota ou reduzir a porcentagem, afastando a aplicabilidade da sanção com efeitos aparentemente retroativos, aparentemente não, efetivamente retroativos, uma vez que regulariza a situação. Mas isto vai levantar diversos problemas e eu já lá iria linkando cada um deles. E, em primeiro lugar, a ideia de que há uma linha reiterada e estável da forma como a Comissão e o Grupo de Trabalho, ou a Subcomissão, independentemente da sua configuração, ao longo dos anos encarou o único momento em que fazemos algo remotamente parecido, quantitativamente mais expressivo, mas com outra natureza, ao que estamos a fazer aqui hoje. Que é o momento em que, já verificados os mandatos e já empossados os senhores deputados, e tornada também definitiva a composição das comissões permanentes, a Comissão de Ética ou a Subcomissão de Ética constitui um grupo de trabalho, composto por um representante de cada grupo parlamentar, que analisa todas as declarações de registro de interesses dos senhores e senhores deputados e verifica, caso a caso, se há as declarações estão bem preenchidas, se há situações de incompatibilidades ou impedimentos e, na sequência delas, notifica os senhores e os senhores deputados que, eventualmente, estivessem em situação de incumprimento durante os meses, e são meses, volto a dizê-lo, de mandato que às vezes ocorre, entre o início de funções e esse momento em que o grupo de trabalho conclui os seus trabalhos, para lhes dar nota que têm que notificar, ou que têm que retificar ou corrigir situações de incompatibilidade ou impedimentos. E nesses casos, nunca houve, em momento algum, a ideia de que esse período de subsistência de incompatibilidades ou impedimentos, que vigora há alguns meses, deveria ter como consequência, seja a suspensão por 50 dias, seja a ativação da sanção no plano pecuniário. Sempre se aceitou esta ideia de que a lógica como funciona o 21, número 7 e número 8, concordemos com eles ou não, não é isso que estamos a discutir agora, e seguramente este é daqueles aspectos em que, na outra comissão, eu que também nela lá estou, acho que tem que se rever este regime para que ele seja claro e não gere equívocos. Mas, efetivamente, a prática parlamentar de sempre tem sido neste sentido de, decorridos aqueles meses iniciais do mandato, em que alguns deputados até vão exercendo funções com incompatibilidade ou impedimento só detectada quando o grupo de trabalho de registro de interesses conclui o seu trabalho, esses deputados são notificados para retificar, corrija, é o que aconteceu em todos os casos, mas nunca daí se extraiu a conclusão de que, retroativamente, ou de alguma maneira, se iria projetar esse efeito para trás.
Força.
Certo, mas também a questão não é essa. Aliás, certo. Mas também, de qualquer forma, aqui a questão não é precisamente da exclusividade, porque aqui à partida, assumidamente, não há, é uma questão que fica em stand-by, é verdade, há um efeito que fica suspenso, mas o mandato vai se exercendo e vai vivendo, e portanto, até a matéria da exclusividade, nem a matéria do Estatuto dos Deputados, mais uma das coisas desta nossa manta de retalhos, é a matéria da outra lei, do 16.3, da lei do regime jurídico das remunerações dos titulares cargos políticos. Portanto, parece-me que não está explicitado, e de facto podia estar explicitado, uma vez que efetivamente era um entendimento estabilizado da forma como estas matérias se processam, pode-se aprofundar e delimitar, mas corresponde não a uma invenção jurídica, neste caso em concreto, mas àquilo que é a prática do único momento em que se faz, como digo, algo similar ao que estamos aqui a fazer, que estamos a fazer uma análise coletiva de um conjunto de 7 problemas de incompatibilidades e impedimentos, que é esse momento da análise do registro de interesses. Portanto, primeiro ponto. Depois, isto já tem a ver com a interpretação da norma do 21.8, caso olhássemos para ela, ela depois levanta vários problemas, que o Sr. Presidente, aliás, já enunciou. Desde logo um problema conceptual que acompanha toda esta legislação, que é da indistinção na mente de quem escreveu algumas das normas, o que é uma incompatibilidade e o que é um impedimento, que são duas coisas completamente diferentes. E que, manifestamente, o número 8º, o número 8, dirige-se a uma situação de incompatibilidade, ou seja, em que existe uma subsistência de duas atividades que correm paralelamente em permanência, que não deviam correr, que é distinta da situação do impedimento, em que, paralelamente à situação de um deputado em exercício de funções, temos um ato pontual praticado, cuja verificação, quase atrevia a dizer, pode até ser instantânea e automática. Ou seja, enquanto que no caso de uma incompatibilidade é muito fácil dizer como é que se faz cessar o problema e o vício identificado, é fazer cessar ou o mandato parlamentar ou outra, no caso de um impedimento desta natureza, e sairmos à questão da validade dos contratos, e já lá iria, mas numa situação desta natureza, manifestamente, a única forma de fazer cessar o impedimento, que é uma mera eventualidade à atividade da empresa, a única forma que os senhores deputados encontram, entre no passado e agora, de fazer cessar, é pronto, siga lá a cota, nem quer mais ver a cota, e o assunto resolve-se por essa via, ou reluz nas proporções, o que seja. Portanto, manifestamente, temos uma norma também, ela particularmente mal redigida, porque a questão da incompatibilidade, se assim fosse, porque ele visa aplicar-se, como o Sr. Presidente dizia, não só ao número 6, mas ao 5 e ao 4, em que efetivamente estão situações de incompatibilidade com o exercício de outras funções públicas, determinando depois a obrigatoriedade de reposição das verbas indevidamente recebidas pelo exercício de funções públicas. Também não sendo particularmente claro o que é que o número 8 quer dizer, se é as funções de cá ou as funções de lá. E, portanto, nesse caso redundaria em que alguém esteve a trabalhar em dois sítios sem receber, e depois não recebem lá nenhum, portanto, desproporcional e inconstitucional, portanto, também por essa via. Pronto, para além de um outro elemento, que também esta indistinção conceptual e esta dificuldade em precisar o conceito entre incompatibilidade e impedimento coloca, que é, e agora roubando aqui a expressão ao Sr. Deputado Jorge Machado de há pouco, a ideia de que uma pessoa se safa quando aquilo pingou, só que o problema é que nestes casos não pinga nada. E, portanto, se não só não pinga nada, ou no caso de um impedimento pontual de uma sociedade da qual o próprio nem sequer é titular, não só não pinga, como coloca um outro problema, ou pode não ter pingado, obviamente, pode haver havido distribuição de dividendos, mas, portanto, eu percebo que é que pode ter acontecido, mas isso também não é, mas neste caso ainda... Claro, mas é uma questão de dívida, mas como a norma abrange não só o próprio, como terceiros, efetivamente a distribuição de dividendos podem ter impacto diretamente no próprio, o que levanta outro problema, que o Sr. Presidente também já frisou, que é efetivamente a questão da sanção sem a prática de um ato, ou seja, de estarmos a sancionar o que poderia potencialmente gerar uma outra fonte de inconstitucionalidade da própria norma, que é haver uma sanção que é uma sanção que decorre de uma ausência de comportamento. Vejamos.
A construção aí já começa a ter uma base menos sólida.
Não, eu acho que nem chegamos a esta. Nem chegamos a este. Começa a resvalar que uma pessoa que não pratica ato rigorosamente nenhum, que não detém a gerência da sociedade, da qual nem sequer é titular da cota, porque o titular da cota é uma outra pessoa, que não participa na deliberação, nem o seu cônjuge participa na deliberação, e mesmo que participasse na deliberação, não teria maioria. Daqui se retirar uma sanção. Mas crimes de perigo pressupõem uma conduta. Se aqui a conduta a sancionar, no termos de um perigo de crime abstrato ou de um perigo concreto, é a mera detenção da titularidade e eventual... Pronto, mas vejamos, depois isso...
Teoricamente...
Mas mesmo os crimes de perigo concreto e perigo abstrato são particularmente exigentes, na medida em que tem que ficar demonstrado que existe a possibilidade de controlo de alguma conduta por parte do responsável, de forma a poder... O direito penal serve fundamentalmente, desde logo numa lógica de última rácio, isto não é direito penal, mas o direito sancionatório tem uma lógica de última rácio e tem também uma lógica de princípio da culpa e, adicionalmente, tem ainda uma lógica complementar, que é a de formatação de condutas. Se aqui não há uma conduta formatada, que a única que poderia ser no limite era os cônjuges, era a norma dizer outra coisa, era na prática isto equivaler a que cônjuges ou uma ou outra, neste caso cônjuges, não poderem ser titulares de cotas em entidades, ou não poderem.
Não se pode utilizar um argumento que temos que utilizar a letra da lei e interpretações que não são extensivas analógicas. e por outro dizer que o que aqui está não se deve aplicar porque...
Mas eu não estou a ir ainda aí.
É esta, não, a lei é clara, no sentido de mais de 10% do ponto final
parágrafo. Mas é que a Constituição começa a
fragilizar... Mas eu não estou a querer verter esta Constituição, estou só a sublinhar que, por um lado, há uma Constituição que, como António Carlos Monteiro sublinhava, que é, em matéria de direitos fundamentais, estão proibidas as interpretações restritivas. Mas, precisamente, o que está em causa aqui é a salvaguarda de direitos fundamentais, e nessa não há inibição para interpretações extensivas ou a detecção de inconstitucionalidades. Mas eu nem queria chegar aí, porque eu acho que esta questão do vício ser provocado por um ato de terceiro e haver uma sanção no ato de terceiro não chegará necessariamente a ter de ser abordado se chegarmos a uma conclusão diferente e satisfatória para todos noutra sede, que é qual é efetivamente a forma de aplicação do 21.7 e do 21.8. Verificar se efetivamente esta é ou não a linha que a Comissão ou que os grupos de trabalho têm adotado na aplicação do 21.7 e do 21.8. E penso que só tinha mais uma referência a fazer destas muitas coisas. Efetivamente, pois era uma coisa que eu já referi, portanto o Sr. Presidente dizia, a questão enquanto durar o vício, enquanto é que está, conceptualmente, este vício dura quanto? Esgotou-se, está concluído, depende da execução do contrato, é um problema, efetivamente. Esta ideia do enquanto durar o vício, não há outra forma, porque o vício em si também não é detenção pelo outro, ou pelo cônjuge, ou pelo próprio, da cota, porque ela em si não é vício. É um problema, efetivamente, difícil interpretação da norma. De qualquer forma, eu sublinhava só que, em relação à outra sugestão que o Sr. Presidente tinha formulado, quanto à questão do impacto nos contratos, levantam-se-me três questões. Por um lado, primeiro, agora a competência não é nossa sobre essa matéria, portanto não sei até que ponto é que seria curial tomarmos posição sobre isso. Por outro lado, enfim, teria que se ver, eu acho que depois estive a rever a norma, primeiro tinha algumas dúvidas, não sei se é claro se o afastamento da especialidade da norma afastaria também esta matéria, mas eu penso que agora, efetivamente, olhando para ela, penso que não. Ou seja, uma coisa é a norma de determinar um regime especial para os deputados e para o respectivo estatuto, que é o que me parece que resulta do estatuto dos deputados e desta separação das águas. Acho que é sustentável a ideia de que a 64/93 continua a valer para as sociedades, porque ela efetivamente tem por epígrafe impedimentos aplicáveis às sociedades, apesar de estar enxertada no regime jurídico das incompatibilidades e impedimentos, e portanto seria perfeitamente sustentável que ela fosse um fator adicional a crescer àquela questão do Código dos Contratos Públicos, às inibições para a celebração de contratos públicos. Mas agora não deixo também de deixar uma nota quanto à elevada qualidade das leis que temos. Curiosamente, a norma da Lei 64/93 não seria aplicável a estes casos por uma razão. Todas estas circunstâncias são ajustes diretos e a norma em presença refere-se estritamente à participação em concursos. E, portanto, se fôssemos por aí, por esse caminho, curiosamente, para os senhores deputados em presença, por absurdo que seja, por tão mal construída que está a norma, ela pune o menos grave, que é a participação em concursos, em que apesar de tudo há júri, e deixa de fora os ajustes diretos, que são um tipo contratual distinto, e, curiosamente, se fosse aplicável a estes senhores deputados a 64/93, a conclusão a que chegaríamos era, curiosamente, é que não estava abrangido por coisa nenhuma, porque não houve sujeição a concurso público, mas antes a mera celebração do ajuste direto. Por muito e total absurdo, que eu acho que todos concordaremos, que dizer que não pode ir a concursos públicos, mas celebrar ajustes diretos é tranquilo, o que é efetivamente perplexizante e absurdo, mas são, porque apesar de tudo a lei do Estatuto dos Deputados é mais precisa, porque não alude apenas a um tipo de contrato, a um procedimento de formação de contratos, alude também à celebração de contratos e nesse sentido é muito mais clara, e nesse sentido é um sentido em que é mais lata e também melhor enquanto norma do que a outra, que depois tem esta situação manifestamente absurda, e portanto eu acho que para não estarmos a evidenciar mais um dos muitos absurdos que temos em cima da lei, eventualmente eu diria que, apesar de concordar com a leitura que o Sr. Presidente faz, e que eu acho que faremos que a 64/93 continue a aplicar-se às sociedades, disso já não cura este pretor, e portanto fica para outro pretor, que não este o pretor parlamentar, se é que me permitem aqui o abuso de brocardo latino neste ponto. Mas portanto, de qualquer maneira, eu acho que estas coisas seriam trabalháveis, porque eu acho que é preferível e desejável para todos que estas matérias sejam claras, porque também não vai acontecer o inverso, que é, neste momento estamos a retirar esta ilação. E se a Comissão chegasse à conclusão, não senhor, nestas circunstâncias tem que se ver os efeitos para trás, depois vêm-nos perguntar, então porquê quando analisaram os grupos de trabalho de registro de interesses não foram também solicitar aos deputados que durante aqueles meses estavam em situação de incompatibilidade ou impedimento que também fossem suspensos por 50 dias ou que tivessem que repor esse montante? Porque se abrirmos essa porta dizendo, há esta sanção, e esta sanção é independentemente do procedimento de notificação prévia, tem que-se fazer o mesmo em relação a esses casos e concluir, bom, nestes casos, apesar de terem sido notificados e terem sanado, também aí teria que haver a aplicação do número 8, que nunca o fizemos.
Nesse caso, não só
foram notificados,
no caso em que
houve o impedimento, foram sanados. Mas são e são sanados.
E o caso
Não, não, historicamente. Não, outros. Não, não é isso. Não é de celebração de contratos. Esses ou outros, equivalentes. Porque eu recordo-me, fiz parte também do grupo, nesta e na legislatura anterior. E ao longo dos trabalhos, houve vários momentos em que se constatou que certas funções eram incompatíveis e, ao longo dos trabalhos que vamos tendo, muitas vezes, detectam-se situações dessas. Não, da inicial e noutras. Muitas vezes, vamos lá ver. Há momentos em que a Comissão se pronuncia nos pareceres que aparecem sobre incompatibilidades e impedimentos e funções que já começaram e nós, antes de... E às vezes concluímos que ela não é possível. Temos casos recentes em que concluímos que não é possível e, nesses casos, não extrairmos essa ilação. Porque, se assim fosse, teríamos que, nesses casos, também extrairmos a mesma ilação. Tivemos um caso até há pouco tempo em que, até consensualmente, entendemos, bom, este caso é incompatível, mas dali não retirámos a consequência de é incompatível, sane e pune. Dizemos só, é incompatível, aplique-se o número 7, faça a sanação. Nós estamos a inverter aquilo que sempre temos vindo a fazer e abre-se aqui uma porta escancarada para vir dizer, então vamos lá ver todos esses casos em que também aproveitaram a bebezinha para dizer número 7 e está resolvido. E não estou com isto a validar moral, ética, politicamente a norma que aqui está, estou apenas a olhar para ela e a interpretá-la qual tal é, mais nada. Obrigado.
Deputado António Carlos.
Sr. Presidente, se me permite, a construção jurídica que o Pedro Delgado Alves aqui trabalhou revela um esforço, sendo certo que não está transcrita, como é óbvio, no parecer. Em segundo lugar, há duas questões que foram colocadas, pelo menos, que é a questão do ponto 9. Não sabemos o que é o resto da frase. Em relação aos anexos.
Os anexos passam a ser.
Passam a ser descritos? Ok. No Renato Sampaio será a cedidão.
E o okay. Outro são é ata e o documento de sujeição. E este ponto, portanto, seria um ponto final antes. A linha de sujeição verificada, depois o órgão da ata.
Sr. Presidente, a minha pergunta é se, nomeadamente, Pedro Delgado Alves, que fez toda esta alocução sobre esta questão, se considera ou não, é uma pergunta, que haverá vantagem em aprofundar alguma explicação no parecer relativamente a estes pontos, à questão da aplicação do ponto 7 e 8, que procure fazer um esforço, no fundo, de explanação enfim, da forma como juridicamente...
Eu penso que há uma coisa em que todos vamos estar de acordo, que é não podemos deixar para uma terceira reunião a aprovação indiciária ou reprovação indiciária dos parceiros. E, portanto, sem embargo de, como a gente sabe, que a primeira comissão só reúne na quarta-feira, até porque segunda e terça-feira nem sequer há trabalhos parlamentares, por salvo erro, não sei se é o Bloco ou se é o PCP que tem jornadas, é o PCP, só reúne na quarta-feira, até quarta-feira, se a gente aceitar aqui que os seus deputados relatores, nestes dois casos, acrescentarão um bocadinho esta reflexão que aqui fizeram, esta argumentação, relativamente à aplicação ou não aplicação, ou pelo menos a qual é a melhor doutrina para a aplicação do ponto 8, podemos deixar isto para os seus pais, porque a votação definitiva depois é só na primeira comissão. Eu, de qualquer maneira, acho que, não havendo mais intervenções, que a gente deve assentar aqui à volta da mesa qual é que é a votação indiciária que fazemos relativamente aos parceiros, para a gente ver se os podemos considerar aprovados, ainda que com um ou outro melhoramento, que não afetará o sentido final da coisa, independentemente depois poder afetar, em definitivo, um melhoramento da votação na primeira comissão ou não.
Sr. Presidente, em termos de votação exata. A questão em concreto põe-se principalmente nos dois pareceres que o seu relator, que é o parecer do Luís Moreira Pérez.
Sim, e
do Renato Sampaio, mas, portanto, há questões formais que já estão corrigidas, estão desde já assumidas. A questão, portanto, nós iremos, portanto, o princípio que o Pedro Delgado acabou aqui de referir relativamente aos critérios que levaram à conclusão desta solução, portanto, pela força da interpretação e da aplicação do número 7 e do número 8 do referido artigo, iremos, portanto, fazê-los verter no respectivo parecer, portanto, no fundo, e com a conclusão, mas fundamentando, digamos assim, essa conclusão com base na construção que foi aqui explanada, portanto, nesse sentido. Sem ir à parte final da outra construção, que já era a parte final, que era o discurso, mas que não iremos levá-la para aí, ficaríamos só pela outra parte inicial.
Sim. Sim. Senhores deputados, então vamos lá para ser metódicos, começando pelo mais simples. O mais simples é o parecer do Sr. Deputado José Rui Cruz, com aquilo que o deputado relator, o Dr. Fernando Anastácio, há bocadinho que referiu, de lhe juntar em anexo. Não, no caso do José Rui Cruz não precisa. Esse não precisa. Portanto, relativamente a esse parecer, qual é que é, eu pedi aos senhores deputados qual é que é a posição indiciária de voto relativamente ao parecer. Senhores deputados, vamos lá. Portanto, pedindo-a, começando aqui pela minha esquerda, uma vez que a esquerda é maioritária, qual é que é, relativamente ao José Rui Cruz, qual é que é a posição indiciária do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Sr. Deputado Fernando Anastácio? Por favor, são relator. Nem, o Sr. Deputado Fernando Anastácio é relator. Sr. Deputado, a favor. Sr. Deputado Jorge Machado, Sr. Deputado Pedro Pimpão e a favor. Eu, pela minha parte, também voto a favor, portanto, este parecer consideramos aprovado por unanimidade. Aprovado indiciariamente, atenção. Depois, relativamente aos pareceres das sociedades profissionais, portanto, que são quatro pareceres, presumo, embora eles sejam diferentes na redação, eu penso que eles são convergentes no seu conteúdo, na sua argumentação, fundamentação jurídica, melhor dizendo. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, presumo que é autor de dois deles, um deles, peço desculpa. O Sr. Deputado Fernando Anastácio também. O Sr. Deputado João Manuel Pureza, contra? Contra? O Sr. Deputado, contra? A favor? O Sr. Deputado Pedro Pimpão, a favor, estamos a falar dos parceiros relativos às profissões liberais, aos senhores quatro deputados que têm profissões liberais. Portanto, este também, por maioria, fica aprovado indiciariamente com as votações favoráveis dos deputados, eu pela minha parte também a favor, dos deputados do Partido Socialista, do PSD, do CDS-PP e os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP. Relativamente a estes dois, não sei se querem fazer em separado, os do Renato Sampaio e do... Vamos fazer em separado, é melhor. Do Renato Sampaio, começando pelo do Renato Sampaio, desculpe-se perguntar ao Sr. Deputado Relator, este sim com aquela... de um anexo, exatamente. Juntar o anexo para ele ser junto para a primeira comissão. Não, exatamente, tem que ser nos dois, porque a situação é, portanto, voto a favor, Sr. Deputado José Manuel Pureza, contra, abstenção, pode, com certeza.
Sim, Sr. Presidente, só para explicar que em relação a estes dois casos temos algumas dúvidas que resultam da interpretação aqui do número 8, a não aplicação da situação da sanação do impedimento, e em relação a esta situação que, pela leitura dos documentos que foram aqui juntos, também reiterar a nossa preocupação, no sentido também de aconselhar que se diligencie junto da Conservatória para que a situação fique definitivamente resolvida até à próxima reunião da primeira comissão.
Eu sugeria que se fizesse aqui uma formulação neste parecer, relativamente à junção em tempo útil do registro, até em tempo dele na próxima reunião.
Sim, sim, com certeza. E
já
isso na votação.
Essa questão eventualmente sanada com a junção.
Com certeza, mas vamos ser pragmáticos. Pela votação indiciária, o parecer está aprovado. E, portanto, na votação definitiva, até pode ser que haja um melhoramento da maioria da aprovação, dependendo um bocadinho da evolução dos factos, ou não. Da evolução dos factos, mas as coisas, as maiorias são o que são. Portanto, Srs. Deputados, relativamente ao Sr. Deputado Luís Testa, ao parecer do Sr. Deputado Luís Testa, pergunto se alguém tem uma votação diferente relativamente a esta última, uma vez que separámos apenas. Abstenço. Em relação ao parecer do Sr. Deputado Luís Testa, alguém tem uma votação diferente desta última ou podemos considerar a mesma votação? A mesma votação. A mesma votação, António Carlos Monteiro, doutora. Portanto, também ficava aprovado. O deputado relator juntando aqueles anexos que falámos e fazendo também uma explicitação, ensaiando uma argumentação jurídica daquela explicitação aqui defendida pelo Sr. Deputado relator e pelo deputado Pedro Delgado Alves, relativamente à aplicação do número 8 do artigo 21, qual a doutrina a seguir pela Comissão, e de acordo com isso, depois a votação final da primeira Comissão refletirá isso mesmo. Agora, Srs. Deputados, antes de terminarmos a reunião, assentarmos, porque temos lá fora um exército pronto a disparar com metralhadoras para cima de nós, assentarmos como é que, na reunião passada, eu fiz aquilo que aqui foi combinado. Não estou a imputar nada a ninguém, mas alguém fez diferente, porque no dia seguinte o take da lusa das declarações que eu ali fiz aos órgãos de comunicação social todos saiu rigorosamente, mas a gente aqui combinou, mas depois no dia seguinte houve alguns jornais que já traziam, digamos, as posições. Ah, eu vi no público. Ah, isso não vi. Eu vi no público à noite. Vi no público de madrugada. É, pois, de manhã, exatamente. Eu digo de madrugada porque eu levanto-me cedo, às 6:30, 7, portanto não. É, mas não, isso não interessa para nada, até porque, do meu ponto de vista, aquilo que eu li, pelo menos, pareceu-me fidedigno. E, portanto, se alguém falou verdade, e, enfim, quem fala a verdade não merece sanção. Mas agora aqui, senhores deputados... Srs. Deputados, agora aqui temos que ver o seguinte. Há uma coisa que, obviamente, eu posso dizer, ficando outra vez mandatado pelos Srs. Deputados, na qualidade de Presidente da Subcomissão, que é dizer que, fazer apenas o relato factual, dizer que os 7 pareceres foram aprovados, 1 por unanimidade, 4 por uma maioria dos partidos, dos deputados indicados pelos partidos tais e tais, e, outro também, e os outros 2 também por maioria indicados pelos deputados tais e tais. Pronto, fazer apenas o chamando a atenção que é uma votação indiciária e que a decisão final será tomada na reunião da primeira comissão, que é quem compete esta matéria. Agora, não escondo que daqui até quarta-feira há vários dias e vai haver várias especulações. Eu perguntava aos senhores deputados como é que entendem ou quando é que entendem que deve ser divulgado à comunicação social o teor dos pareceres que vão à primeira comissão. O que é que pensam sobre isso? Um de cada vez. Pedro Delgado Alves. Ah, ou Jorge Machado. Isso lidamos todos. O problema é para os deputados envolvidos.
Até a votação na comissão não há parecer.
Isso é verdade. Portanto, indica-se apenas a votação indiciária, não se indica mais nada.
Até
concordam?
Até o dia da quarta-feira, as versões podem não
ser mexidas, alteradas.
Não, a ser alteradas é só nesta parte que aqui é falámos.
Sim, 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 é só nesta parte. Mas, quer dizer, na fundamentação, as relações políticas de um lado ou do outro serão diferentes.
Não constatas nenhuma coisa que eu chego a constatar.
Não, por isso não
é. Enquanto a Malta, se a presidente fosse o primeiro a falar, dava esse conhecimento que não comentais que pudesse estar de forma.
Está bem. Concordam com esta. José Manuel concorda.
Ao nível do quê? Da disponibilização dos parceiros. A questão já se colocou no passado. Nós, na legislatura anterior, discutiu-se quando se, a certa altura, por causa de uma outra razão, que eu por acaso nem sei se temos vindo a fazer nesta legislatura, tinha a ver com o registro que existe na página individual de cada deputado. O facto de muitos deputados desta comissão e da antiga e desta produzirem imensos relatórios, seja de imunidades ou do que seja, e isso não tinha reflexo na atividade parlamentar, que registra tudo o que nós fazemos, mas não registava isto. E a certa altura passou a registar-se sem a colocação, os parceiros, sem a colocação online, os parceiros, sendo que, em relação às duas imunidades, é sempre claro que esses nunca são acessíveis, na medida em que esses estão sempre vinculados ao facto de estarmos, nós somos uma extensão do Tribunal para esses efeitos, portanto, aí assunto arrumado. Em relação aos outros, a questão nunca se esclareceu em definitivo, fica identificado que há um parecer sobre incompatibilidades do deputado XYZ, que é a única coisa que aparecia identificada no registro de interesses, mas o parecer em si não era disponibilizado. Eu penso que é uma questão que seguramente será abordada e abordável depois na outra comissão também, mas nesta já nos questiona, ou seja, qual é o estatuto destes parceiros, que não de imunidades, porque isso parece-me que é simples, não são acessíveis, mas qual é de facto o estatuto destes parceiros aqui elaborados, quer os atuais, quer os passados. E portanto, o que eu diria era que se pudesse compaginar o que diz o regimento sobre esta matéria, que eu acho que tem lá umas disposições sobre o tema, eu pessoalmente, e não estou vinculado nem ao meu grupo parlamentar, ninguém, eu acho que tendencialmente eles deviam ser acessíveis, portanto, tendo em conta que eles fazem a interpretação da norma e são os que determinam a fundamentação, portanto, é difícil neste caso, num quadro de transparência parlamentar, em relação a tudo e em relação a todos os elementos produzidos e todos os parceiros nas comissões, efetivamente é difícil é uma nota útil porque o Dr. Tiago foi aqui verificar o regimento. O que o regimento diz é só o seguinte: os jornalistas têm direito a aceder a todos os documentos distribuídos para cada reunião da Comissão Parlamentar, exceto se contiverem matéria reservada. E matéria reservada, os das imunidades contêm, estes manifestam. Não ajudou? Não contém.
Não é isso.
Não,
se a reunião é a Estado, é óbvio que a matéria é
reservada. Ah, está bem, mas a da primeira Comissão já não é.
Eu acho que.
Estatuto. Sim, de estatuto. Depois, quando há discussão, quer dizer, é só.
O que eu sei é que a pressão dos parceiros não é definitiva.
Ah, não, eu estou a discutir é o day after de quarta-feira. O day after de quarta-feira. O day after de quarta-feira. Mas eu sei, por exemplo, eu lembro-me de um caso muito particular, que foi o parecer que fiz o ano passado, na legislatura anterior, na ética, por causa do problema do o problema Marinho e Pinto, que não era bem nosso, por várias razões, mas esse tem ideia que, do Parlamento Europeu, porque a lei não permitia a perda de mandato e tal, e eu tenho ideia que ele foi distribuído.
Eu aí, a partir de quarta-feira,
acho que sim, tenho ideia que sim.
Acho que
pelo menos sei, vi o citado. Não, os de imunidade está fora de questão. Aí não há dúvida alguma.
Tem que ser depois de quarta-feira.
Não, eu estou convidado de hoje até quarta.
Ah, de hoje até quarta nada, não há.
De quarta não tenho a mínima das dúvidas.
De hoje até quarta nada.
Não, é dar nota de que é exatamente o que mesmo que se faz neste caso, esta relação subcomissão-comissão. Ou seja, só há aparecer quarta-feira. E pode não. Imaginem, nós temos aqui as nossas mentes todas a trabalhar nisto. Chegamos à primeira comissão e dizem: vocês estão todos malucos, nem pensar, isso vai tudo para trás. Portanto, há este cenário. Penso que, pronto, à partida temos a expectativa que se nos colocam aqui é porque o nosso grau de sanidade ainda está um bocadinho. Pronto, mas pode acontecer.